Bora então, meu amigo, minha amiga concurseira, continuar o nosso estudo da lei favorita digital, aquela lei que mora no fundo do coração, assim, mas bem lá no fundo, né, professor? É, bem lá no fundo, que é a lei 8666 de 93, a lei carinhosamente apelidada de lei do capeta, lei do coisa ruim, e eu acho que não é nem por causa do número dela, é por causa do conteúdo dela. Mas calma, vem devagarzinho, que a gente vai aos pouquinhos descascando esse abacaxi, que é um abacaxi bem grande, é um abacaxi bem espinhudo, então a gente vai tirando um pontinho por vez. A gente vai primeiro tirando os espinhos maiores, a gente vai resolvendo os problemas mais importantes para a prova. E aí, com essa base, você tem que complementar com a leitura, tem que pôr a bundinha na cadeira, ó, ó, papiro, leitura, não dá para fugir não, parte indispensável, porque a lei realmente é uma lei bastante extensa, é uma lei bem grande. Ali, se a gente for trabalhar de cabo a rabo aqui, a gente tem 14 aulas, entendeu? Que não é o objetivo. Meu objetivo contigo, primeiro, direcionamento, o que cai mais, o que cai menos, como é, como deixa de ser. Segundo objetivo, te ajudar no entendimento, no aprendizado da lei. Aí você vai entendendo isso aqui e tal, vai pegando, e também quero te mostrar os pontos que são os pontos importantes, onde a banca faz a pegadinha, qual que é o detalhe, te ajudar aí na esquematização, na memorização. Aí a tua parte é fazer, copiar todos esses esqueminhas, importantíssimo, colocar a bundinha na cadeira e ó, ó, fazer uma boa leitura também, porque não dá para fazer uma boa prova sem uma boa leitura. Aí você vai ver, problema resolvido. Um dos pontos que a galera encontra mais dificuldade em prova vai ser uma questão que, ó, tá no teu bolso, garantida. Então vamos lá, vamos dar continuidade. O que a gente estava falando mesmo na última aula, professor, no último vídeo? Ah, nós estávamos falando das modalidades da licitação, tá ligado? Mas, ó, lembrando, modalidades da licitação aqui nos termos da Lei 8666. Não estamos falando de pregão, não estamos falando de nada, da 8666. E sabemos que a Lei 8666 contempla cinco modalidades licitatórias. Lembra? Concorrência, tomada, convite, concurso e o leilão. Show de bola. Concorrência, tomada e convite, já é problema resolvido. Já vimos aí quem pode participar, tabela de valores, regra do peitinho, rolo confusão. Já então passamos essa parte. Contudo, agora vamos continuar estudando as modalidades e vamos falar de outras duas, bem mais simples, bem mais fáceis, que são o concurso e o leilão. Beleza? Então já sabe, papel e canetinha na mão, bora continuar aqui a nossa esquematização da Lei 8666, beleza? Então tá, como a gente viu, a gente estava falando das modalidades de licitação, ok? Você pode dar continuidade aí, exatamente do ponto que paramos. E agora, a próxima modalidade de licitação que nós iremos estudar é o concurso. E agora, a próxima modalidade licitatória que iremos falar é o tal do concurso. Ah, é aquele concurso, tipo aquela prova assim que a gente faz para ter um cargo público e tal? Não, não é. Eu tô zoando, mas eu já tive essa dúvida há um certo tempo e eu não tinha ninguém para me sanar essa dúvida aí. Eu fiquei meio bizonhando, sabe, uma época. Não, não, não é concurso público. O concurso público, que é essa parada cabulosa que aqui estamos juntos, buscando passar por essa etapa, é outra coisa. É para o preenchimento de um cargo público. Aqui não. Esse concurso que a gente está falando é uma modalidade licitatória. É uma coisa um pouquinho diferente, beleza? Então vem, vem cá. Quando a gente fala do concurso, lembrando que não é concurso público, e o que que a gente tem que saber aqui? O seguinte, quem pode participar? Cara, concurso é uma modalidade bem de boa. É uma modalidade que pode participar qualquer interessado. Mas para que serve o concurso, professor? O concurso é a modalidade licitatória que a administração pública utiliza quando ela precisa fazer a escolha. Então, olha só. O concurso é utilizado para a administração pública fazer a escolha de um trabalho técnico. Bem de boa, você vai ver. Esse aqui é bem tranquilo, a mais tranquila de todas. Científico ou artístico. Vou colocar intelectual, vale também. técnico, científico ou artístico. Nesse caso, a gente utiliza aqui o concurso para fazer a escolha desse trabalho. Já vou te dar um exemplo. Mas primeiro termina de copiar. Sendo que é instituído ao vencedor um prêmio ou uma remuneração. Bem tranquilo. Isso é coisa simples. Opa, peraí que apertei o botão errado. Tem uma outra regrinha que a gente vai ver já já acerca do concurso, tá? Que é prazo e tal. Mas vai copiando aí. Copia esses temas. Esses termos, quer dizer, né? Essas regrinhas todas para a gente poder bater a explicação. Olha só. Quando a gente fala aqui do concurso, é a modalidade licitatória utilizada para a administração pública fazer a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico, sendo instituído ao vencedor um prêmio ou uma remuneração. Um exemplo. A banca não vai perguntar exemplo, tá? É só para te ajudar na fixação. Alguns tribunais fazem aqueles concursos de monografia, no qual a pessoa vai, disserta sobre determinada tese, e aquela que for mais bacana ganha um prêmio, ganha um dinheiro, ganha um troféuzinho, ganha alguma coisa. Tipo, ó, disserte sobre a redução da maioridade penal. Aí o pessoal vai lá e fala. Isso aqui, coisa boba. Concurso não tem muito segredo, não. Tanto que das 5 modalidades é a mais fácil e, lógico, também é a menos cobrada, porque nem tem muito de onde a banca explorar. O que ela explora um pouco é o prazo, a gente vai ver o prazo já já. Por enquanto, vamos pegar isso só nas modalidades. Agora vamos continuar, bate o print, copia, ok? Bate o print, termina de copiar, que agora nós vamos falar da outra modalidade licitatória. E, ó, fi, essa aqui cai pra caramba. Agora a gente vai ver a outra modalidade, beleza? Bateu o print, que eu tô trocando de tela. Nós vamos agora para a próxima modalidade. E essa aqui é super importante. Essa cai que é uma pouca vergonha em prova. É o tal do leilão. Quando a gente fala do leilão, é a modalidade licitatória utilizada para quê, professor? O leilão, ele é utilizado para alienações. O que é alienar? Alienar é vender. Quando a gente fala alienar, nesse caso, ele vai pegar algo que a administração tem lá, não está usando, por exemplo, e vai vender. Nesse caso, ela quer vender para quem? Para quem paga mais. Então, ela vai fazer um leilão. É o leilão mesmo, tá ligado? Aquele leilão. Você dá quanto? Dá 10? Dá 11? 12? 13? Alguém dá mais? Alguém dá mais? Você é o vencedor. É o leilão. Só que tem um detalhe bem importante. Copia que esse detalhe é bem importante, ó. No caso, o arrematante, ou seja, aquele que vai ganhar, é o que der o maior lance. Então, nesse caso, o leilão, o vencedor, obviamente, é aquele que der o maior lance. Mas, tem um detalhe bem importante. Esse lance que nós estamos vendo aqui, ele deve ser igual ou superior ao valor da avaliação. Ele deve ser igual ou superior ao valor da avaliação. Por exemplo, imagine que a administração pública vai alienar um veículo, um carro, que ela não usa mais. E esse carro foi avaliado em 10 mil reais. Esse carro pode ser arrematado por 10 mil reais ou mais. Cuidado, uma pegadinha bobeira e que às vezes funciona. A banca fala assim, caso leilão é usado para alienação, para o que der o maior lance, que deve ser superior à avaliação. Mentira, deve ser superior e não, porque ele também pode ser igual à avaliação. Então, toma cuidado, porque esse lance vencedor, ele tem que ser igual ou superior à avaliação. É jogo de palavras, é algo muito comum em provas, então fique de olho aí. Mas vamos combinar com a coisa boba, né? Ah, então tá, professor. E o que que ele quer aí fazer com o leilão? Ele quer vender o quê? Ah, vem comigo, vamos ver. Vamos ver o que ele vai vender com o leilão. Olha só. O leilão serve para ele fazer, então, a alienação. Primeiro, de bens, móveis inservíveis. Cacareco. Mesa, cadeira, computador, coisa errada. Carro se enquadra aqui também. Veículos, bens móveis. Ah, vamos trocar a frota de veículos. Beleza, vamos trocar a frota de veículos. Aí, a gente vai fazer a troca de veículos. O que que a gente faz com esses veículos antigos que a gente não usa mais? O que que a gente faz? A gente pega e vende. E vai vender para quem? A gente vende para aquele que der o maior lance. Legal. Próxima hipótese. Também vai alienar por meio do leilão produtos que foram legalmente apreendidos ou penhorados. Produtos que foram legalmente apreendidos ou penhorados. Nesse caso, são produtos que a administração pública penhorou, que ela apreendeu. Um exemplo. Muito comum, o pessoal às vezes vem ali do Paraguai cheio de muamba tal. Aí, aquela muamba é apreendida, às vezes pela PF, pela Receita Federal tal. É apreendida. O que que eles fazem? Eles vendem, eles leilam. Geralmente, eles leilam, depois doam o valor e tal. Mas é o leilão. É o leilão que vai fazer nesse caso. Ah, então se eles pegar umas drogas, umas armas, lógico que não, né? Coisas que podem ser leiloadas, tipo às vezes eletrônico, coisas que não tem ali nenhuma vedação. E ela vai fazer para o leilão. Você pode ver que é muito comum aqueles leilões que a Receita Federal faz de tempos em tempos desses produtos que foram apreendidos. Fechou? Fechou. E tem último caso agora, ó. Presta bem atenção, que esse último caso é o bichão. Aqui que é o boi da cara preta que chove de cair em prova. Vem comigo. Olha só. Também será alienado mediante leilão. Também pode ser alienado aqui mediante leilão bens e móveis. Uma casa, um terreno, um prédio, bens e móveis. Mas veja bem, não é qualquer bem imóvel. São bens imóveis oriundos de da ação em pagamento, oriundos de da ação em pagamento ou de procedimentos judiciais. Pronto, pode bater o print que agora está ok o nosso esqueminha. E agora nós vamos explicar essa última parte. Explicar essa última parte, que é bem importante, é bem cobrada. Olha só. Quando a prova falar para você imóvel, imóvel, qual a primeira coisa que vem na tua cabeça? Concorrência. É isso aí. A banca falou para você imóvel, primeira coisa que vem na tua cabeça é a concorrência. É a concorrência. Porque a gente sabe que a concorrência é a modalidade utilizada para aquisição e para alienação de bens imóveis, independentemente do valor. Mesmo que seja um imóvel de valor baixinho, é a concorrência, ok? Ok. Só que aqui nós estamos diante de um caso especial. Olha só, nessas duas situações apenas bem específicas, nós também podemos alienar esses imóveis por meio do leilão. Só nesses casos. São imóveis que a administração pública obteve em razão de dação em pagamento. Por exemplo, imagine que eu tenho uma dívida com o município. O município está me executando. Falou, rapaz, eu estou sem dinheiro. Eu tenho esse imóvel aqui, eu posso dar esse imóvel para fazer o pagamento? Pode. Eu estou dando um imóvel, um terreno para pagar uma. Pronto. E procedimentos judiciais é quando a administração pública ganhou aquele imóvel no pau, na justiça, em um processo judicial. Nesses dois casos, a alienação desses imóveis pode rolar por meio do leilão. Então, toma cuidado, para você ter essa cautela, porque é uma coisa simples, é uma coisa fácil. Só que, às vezes, um joguinho de palavras que a banca faz, uma falta de atenção, a gente cai na pegadinha. Então, é muito importante você ter um passo a passo para responder a questão. Você chegou na questão e viu imóvel, primeira coisa que vem na cabecinha, concorrência. Para comprar, para vender, independente do valor. Contudo, nesses dois casos apenas, o imóvel também pode ser leiloado, ou seja, ele também pode ser alienado por meio do leilão. Fechou? Tem essa opção. Então vai, termina de copiar, copie, que até aqui está tudo de boa. Até aqui, então, vimos essa parte que fala das modalidades e pronto. Doeu? Não. Terminamos aqui a parte que fala das modalidades de licitação. Não é uma parte difícil, não é uma parte complexa, ela tem os seus detalhes, tem as suas nuances, mas que, aos pouquinhos, você vai pegando esses pontos, um detalhezinho por vez. Então, muita atenção nessa etapa, nesse tópico de 8666, que é a parte de modalidades, concorrência, tomada, convite, concurso, leilão, pois é uma parte relativamente detalhada, e esses detalhes é o que cai em prova. Aqui não é tipo assim, a leiturazinha resolve. Não, não, tem um monte de coisa que a leiturazinha resolve mesmo. Examinador preguiçoso, copia, cola, não tem frescura. Agora aqui, Fê, na parte de modalidades, a cobra fuma. Então, fica de olho e dá uma atenção especial, que eu estou te avisando, porque a chance de você encontrar isso em prova é enorme, é um dos pontos mais cobrados do 8666 e tem esses pequenos detalhezinhos, ok? Ok, professor, então tá bom, falamos das modalidades, bora partir para a próxima parte. Vai lá, bate o print aí, que eu já estou trocando, e vou falar aí contigo um outro detalhezinho. Olha só, próximo ponto aqui. A Lei 8666 também traz algumas regrinhas acerca da realização da licitação. É tipo assim, onde essa licitação será realizada? Onde essa licitação será realizada? A licitação será realizada no local da sede da repartição. Ela será feita onde então, professor? Ué, no local da repartição. Não faz sentido? Claro, claro, no local da repartição, onde se encontra localizada a repartição. Contudo, essa não é uma regra absoluta. Ela será feita no local da repartição, salvo, olha a exceçãozinha aí que está ligado, que é algo sempre importante em prova, né? Salvo quando nós tivermos uma impossibilidade que justifique, ou mesmo o interesse público justificar. Salvo quando houver o interesse público justificado. Salvo quando houver interesse público justificado. Nesse caso, pode sim ser feito em um outro local. Beleza? Beleza. Mais um detalhezinho. Nessa situação aqui, que nós estamos vendo, que é feito no local da repartição, eu vou te fazer uma pergunta. Isso impede a participação de licitantes de outro local? Lógico que não. Claro que não. Essa regra que nós estamos vendo é onde a licitação será realizada. Mas essa regrinha, ela não impede a participação de licitantes de outros locais. Ela não impede a participação de licitantes de outros locais. Mas é óbvio que não. É o princípio da competitividade, que a gente sabe aí que sempre tem que ser feita a licitação de forma a ampliar a competitividade. A gente sabe que até empresas estrangeiras podem participar de licitação, então é meio óbvio que essa regra, ela não impede a participação de licitantes de outros locais. Beleza até aqui? Beleza até aqui, professor. Então, é uma parte também presente da banca, ok? Ok, Thales, a licitação é realizada na sede da repartição, sendo que isso não impede a participação do licitante de outros locais. Show de bola. Aí, visto isso, que a gente acabou de falar das modalidades, essa regrinha boba, então a gente pergunta, Otários, e o pregão? O pregão não está previsto na Lei 8666 de 93. O pregão é também uma modalidade licitatória prevista em uma outra lei e que não é o objeto agora do nosso estudo. Eu não gosto de misturar 8666 com pregão, porque além de gerar confusão, você tem que tomar um cuidado sempre com o edital. Sempre tem que tomar. Claro que alguns links são necessários, mas aqui nós estamos estudando 8666, beleza? Beleza, então vai lá. Bate o print, termine de copiar. E agora nós vamos para o próximo ponto. Mais uma perguntinha, que não é algo que cai muito, mas o pessoal costuma perguntar também. Vem cá, lembra o concurso que a gente estava falando aqui? Lembro. Algumas pessoas falam assim, que tem uma regra no 8666, que coloca um limite de valor. Aí fala assim, é tudo até o limite para a concorrência. Então é aquele valor, até o valor da concorrência no caso de compras ou serviços em geral. Que valor que é esse, Thales? Aquele valor de 1.430.000. Mas veja bem, essa limitação não é para tudo. Se você fazer aí uma remissão certinha da lei, você vai reparar, ó, vou complementar com essa parte aqui. Você vai reparar que essa limitação, ela é só para essa primeira hipótese. Que então é até... Ela é até... 1.430.000. Então, 1.430.000. Lembra que é o limite para concorrência. Acima disso é usada a concorrência, mas isso aqui é uma complementação. É algo bastante raro de você ver em prova, mas eu só estou colocando porque muita gente fala assim, é para as três modalidades. Não, não é para as três modalidades. É para a primeira aqui, ó, quando nós tivermos bens móveis inservíveis. Tranquilidade? Tranquilo, professor. Então, terminamos a parte das modalidades. Bate o print se quiser pegar esse último trecho, ok? Que a gente viu também a parte aqui da realização da licitação. E agora, nós vamos para o próximo detalhe. A gente vai falar do próximo ponto da 8666, que é um pouquinho negligenciado. Não pode dar mole, que é a parte da publicidade. Mas vamos encerrar esse vídeo aqui, que aí a gente já começa a falar no próximo, valeu? Te aguardo já já para a gente desenrolar a parte que fala da publicidade da licitação. Bora lá comigo!